Um pulo em Paris.
Você não ouviu errado. Vamos dar um pulinho em Paris hoje mais cedo. Os horários estão um pouco trocados para a gente conseguir ajustar a nossa entrevista do dia. Então, já damos hoje. Boa tarde. A Adriana Moisés, que está conosco. Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris. E a gente vai falar, enfim, sobre vários assuntos. Tudo bem com você, Adriana? Bem-vinda.
Olá, tudo bem? Tudo ótimo por aqui.
Bom,
boa tarde, ouvintes da CBN. Vamos mais cedo hoje.
Vamos,
melhor assim até.
Pois é, vamos mais cedo hoje, já trazendo informações. Hoje a gente vai falar sobre medidas tomadas pela Prefeitura de Paris para combater a poluição gerada por embalagens de plástico, né, Adriana? Houve um evento internacional, inclusive, sobre esse tema na manhã de hoje em Paris. Queria que você trouxesse um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto.
Então, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, reuniu nesta sexta-feira prefeitos de várias cidades do mundo no Fórum Internacional de Paris, dedicado a acabar com a poluição gerada pelo plástico, mas um plástico específico, aquele que se utiliza uma única vez. Um exemplo típico é o de garrafas de água e outras bebidas que as pessoas consomem e depois jogam no lixo ou abandonam nas ruas. Ruas, praias, e que causam danos ambientais hoje comprovados, no caso de praias, as espécies marinhas, e isso até para a nossa cadeia alimentar, e nas cidades aquele lixo que se acumula e não tem fim. A partir de segunda-feira que vem, Paris vai sediar a segunda rodada de negociações da ONU para a conclusão de um tratado internacional contra a poluição gerada pelo plástico. A prefeita socialista aprovou, então, a presença dessas autoridades na cidade. Amanhã já temos aí um dia inteiro de seminários sobre esse assunto na Unesco, né? E resolveu então divulgar medidas contra o plástico nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris de 2024, Nadédia.
Qual o conteúdo dessas medidas anunciadas, Adri?
Olha, todos os locais de competição esportiva aqui da capital francesa receberão os visitantes sem garrafas descartáveis. Pode parecer banal, mas não é. A Coca-Cola, que é patrocinador oficial dos jogos, vai vender água, refrigerantes e bebidas quentes, principalmente a granel, em cerca de 200 fontes de distribuição, e isso em dois tipos de recipiente. Ou garrafas de plástico mais recicláveis, as chamadas RPET, que são de uma geração mais moderna, digamos assim, embora nenhum plástico seja bom, mas essas pelo menos podem ser recicladas, e aqui o país já está preparado com pontos onde as pessoas podem levar essas garrafas e reciclá-las imediatamente, né? Ou então vai servir o público de refrigerantes, água e bebidas quentes com garrafas de vidro reutilizáveis. É super importante destacar que a Coca-Cola tem um histórico de ser um dos grupos industriais mais poluidores do mundo em lixo plástico, mas para os Jogos de Paris se comprometeu e achou as soluções que podem substituir esse material. A prefeita Anne Hidalgo quer reduzir a pegada ambiental dos Jogos Olímpicos de Paris à metade em relação às edições anteriores do Rio e de Londres, né? Nas maratonas, as garrafas e os copos descartáveis também serão banidos. Para vocês terem uma ideia do volume de resíduo poluente gerado por esse tipo de evento, a Maratona de Paris, que é realizada normalmente no mês de abril, consome, em média, em poucas horas, 400 mil garrafas de água descartáveis para 50 mil participantes. Isso vai acabar no ano que vem aqui em Paris. O objetivo é evitar o acúmulo de 12 toneladas de lixo plástico por ano, um veneno para o meio ambiente.
Ô, Dri, mas essas iniciativas que você falou, elas vão ser só para os Jogos Olímpicos de Paris ou vai ter uma certa continuidade depois? Tem um planejamento de continuidade?
Tem, Marcela. A equipe da Anne Hidalgo quer usar a Olimpíada para conscientizar as pessoas sobre a viabilidade da mudança, justamente, e acelerar em seguida a implantação de outras propostas de urgência ambiental. A partir de setembro do ano que vem, a Prefeitura de Paris só dará autorização de pontos de venda na capital às empresas e organizações que cumprirem essa regra do PET reutilizável ou da garrafa de vidro, quer dizer, sem plástico. Em abril, agora, desse ano, a prefeitura criou um selo de certificação para empresas comprometidas com essa política de zero plástico. Várias delas, principalmente dos setores cultural, esportivo, turístico, de hotelaria e casas noturnas, já aderiram a esse projeto. Na Torre Eiffel, por exemplo, em 14 museus aqui de Paris, em 300 hotéis do grupo Accor, aqui, da capital francesa, o plástico de utilização única vai desaparecer. E já vai tarde, viu, Marcela? É uma medida que já deveria ter sido tomada há muito tempo.
Com certeza.
Porque a poluição de plástico nos oceanos é um veneno realmente para o meio ambiente e também para as cidades que têm que lidar com isso.
E em que outras áreas os parisienses tentam aí diminuir essa pegada ambiental? Porque tem várias formas, né?
Muitas. Por exemplo, atualmente os franceses estão se mobilizando para cumprir o programa de obras destinado a economizar energia nos prédios residenciais, que é uma outra medida aqui no Hemisfério Norte que é indispensável para combater o aquecimento global. As 20 subprefeituras de Paris têm feito reuniões noturnas para dar uma arrancada nessas reformas que devem tornar os apartamentos mais econômicos no consumo de energia. A gente vê nas imagens de Paris, né, aqueles prédios belíssimos de arquitetura antiga, construídos no século passado, dão aquela atmosfera romântica única para a capital francesa. Mas esses prédios são um desastre do ponto de vista ambiental. Tudo precisa ser trocado ali. O revestimento das paredes, as janelas térmicas, que têm de ser de vidro duplo ou se não triplo, os aquecedores, o encanamento, as instalações elétricas para diminuir as emissões de carbono. Em média, para vocês verem que não é uma tarefa assim muito fácil, nem muito rápida. Esse tipo de obra demora 6 anos para se concretizar, porque exige a realização de uma auditoria do que precisa ser feito, um orçamento bem planejado, para que os condomínios possam obter as subvenções que o Estado e a Prefeitura dão para esse tipo de reforma, até chegar à conclusão da obra, Nadédia.
E para fazer essas reformas, o pessoal tem ajuda financeira, esses proprietários, algum tipo de ajuda, um subsídio?
Essa é talvez, né, a principal diferença, mas também a necessidade aqui dessas reformas é muito maior, né, do que num país quente como o Brasil, né? Mas essa é a diferença aqui da Europa. Os governos comprometeram com as metas de redução, né, de emissões de carbono, e eles investem pesado, né, e ajudam as famílias, o setor privado a realizar esse tipo de obra. Para cumprir os objetivos do Plano Climático de Paris até 2030, a Prefeitura reservou 250 milhões de euros por ano em subvenções aos condomínios. Isso sem contar com o auxílio financeiro do Estado, que dedica só nesse ano de 2023 4 bilhões de euros para esse objetivo. No caso do Estado, é no plano nacional, né, para todas as cidades francesas. Pelos cálculos da Prefeitura de Paris, será preciso reformar até 2030 40 mil apartamentos por ano aqui na cidade, sendo que no ano passado só 2 mil foram modernizados, então o programa está atrasado. O aspecto positivo é que existe esse financiamento para quase tudo e no final do processo o custo para o morador pode ser pequeno. O que acontece é que o acesso a esses programas públicos de transição energética exige apresentação de documentos técnicos, os condomínios precisam contratar profissionais especializados para correr atrás da papelada e com isso as pessoas, de um lado, elas têm medo de ser enganadas e também medo de perder dinheiro, porque elas têm que, às vezes, adiantar uma parte das despesas, mas depois elas são reembolsadas. Isso sem falar em enfrentar o desconforto, né, de obras. Arquitetos e engenheiros franceses dizem que não é fácil fazer esse planejamento da renovação energética. Os materiais são todos novos. Um projeto tendo o material mais eficiente e o menor custo para o morador, né? Agora, a consciência da urgência climática está tão grande aqui na Europa que está mudando completamente essa percepção, né? E os parisienses, eles têm lotado aí reuniões públicas que as prefeituras de bairro fazem para explicar como se usa, como se acessa esse dinheiro público e aí ver se o povo põe a mão na massa. Não é o morador que vai pôr a mão na massa, mas se ele enfrenta, né, esse momento que vai durar um tempinho, mas depois ele vai ter ali uma moradia que vai estar, de acordo com as normas hoje, absolutamente necessárias, né, para lutar contra o aquecimento global.
Muito bem, boa iniciativa. Vamos ver se traz bons resultados, bons frutos para a França. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, um beijo para você. Obrigada. Até sexta que vem.
Obrigada. Um bom fim de semana para vocês.
Valeu.